Tiago, e você, né? Profissionalmente falando, a gente sabe que você trabalha no CEMAN já há um tempo também, mas assim, né, os projetos particulares que você tem.
Nossa, desde o início?
Difícil. <Vamos lá. risos> Tenta aí fazer uma cronologia.
Eu comecei com esses projetos culturais, na verdade, através de um momento muito difícil na minha vida. Você conhece muito bem. Quando eu comecei a estudar muito saxofone, entrei na faculdade, já trabalhava no conservatório, tocava em orquestra, em grupos instrumentais, eu tive que parar de tocar sax. Por causa de uma cirurgia do bulbo maxilofacial. E o dentista falou que era para me ficar parado um ano, e essa prévia, né, durou 5 anos. Então eu fiquei 5 anos sem tocar saxofone. E nesse período todo eu fiquei trabalhando em outras coisas, alimentando de outros tipos de linguagens artísticas. E quando eu realmente fiz a cirurgia, eu tive que ficar 3 meses de boca fechada. E aí, quando a gente fica de boca fechada, a gente pensa mais do que fala, né?
Uhum.
E aí, pensando em o que eu vou fazer quando eu voltar a tocar saxofone, quando eu abrir essa boca. E aí, eu comecei a desenhar o Feira com Choro. E engraçado que o seu primeiro disco, Juninho, foi em 2012.
Sim.
A abertura da Alma foi em 2012 também.
Ai, que maravilha.
Quando eu escrevi esse projeto do Chorinho, que foi fazer uma roda de choro na feira, não foi almejando praticamente nada além disso, mas eu não queria levar nome nem de nenhum dos participantes do grupo, então a gente fez uma associação. Foi aí que o negócio começou a deslanchar, porque a associação abraçou o Feira com Choro, depois veio um projeto de literatura que chama Leiturama, depois veio um projeto de degustação que chama Degusta do Bom, depois veio uma mostra de cinema, que são as mostras de cinema que tem até hoje, e o ensaio aberto. Então, são 5 grandes projetos através dessa associação que culminou a partir desse momento que eu fechei a boca. Então, assim, às vezes esse ócio criativo é muito necessário para a gente criar alguma coisa. Às vezes a gente fica querendo fazer muita coisa a todo momento, o tempo todo criando, e às vezes a gente percebe que tudo que a gente está criando, na verdade, são coisas repetidas. A gente quer criar alguma coisa nova, mas a gente nunca para de ter essa atividade intensa. É só parar um pouquinho, eu tenho isso de experiência própria, só parar um pouquinho, ficar no ócio criativo, que uma coisa muito diferente pode surgir. É uma coisa muito interessante.
Inclusive, isso é título de um livro bacana, de Domênico de Masi.
Domênico de Masi.
Eu já li, importantíssimo esse livro, recomendo, Ócio Criativo.
Ócio Criativo.
E foi um ócio que, na verdade, não foi um ócio, né? Porque eu sei que esse tempo que você ficou sem tocar sax, você se dedicou, por exemplo, ao piano, ao teclado, né?
Sim, e o ócio que eu falo são os 3 meses que eu fiquei de boca fechada. Depois eu fiz a cirurgia. Os 5 anos eu me dediquei ao teclado, que também foi um momento muito bom para mim, dediquei à flauta, mas esse ócio foram 3 meses. Assim que eu fiz a cirurgia, tive que ficar de repouso e de boca fechada e tudo, então foi nesse período que eu desenhei toda a estrutura desses projetos. Mas enfim, esses são os projetos culturais. Aí na música, acompanho esse camarada aqui desde do início, e trabalho com outras pessoas também.
Tem um grupo também que vocês cantam, tocam em missa, em casamento, não tem?
Tem, esse é um outro trabalho também.
Pode falar
cerimônias.
Também, é um trabalho paralelo.
São vários trabalhos,
né?
Nós como músicos, a gente tem vários trabalhos e várias vertentes, né? Então quando você se expõe a um nível musical, as pessoas automaticamente chamam. Já toquei até em velórios, pra você ter uma noção. Subida de enterro, já tive que tocar. Assim, experiências de músico, né? Então assim, a carreira nossa, pelo menos a minha, ela combinou nisso. A gente começou a trabalhar várias atividades, mas o feeling principal é a música. Tem várias atividades culturais, mas o nosso mesmo principal é a música.
Vamos falar então agora, meninos, do duo, né? Eu sei que vocês, enquanto músicos, né, já falaram aqui que cada um teve seu projeto paralelo, inclusive já com outros amigos, vocês mesmos, né, já trabalharam juntos em outras ocasiões, mas eu quero saber o porquê de se criar esse duo.
Na verdade, eu e o Juninho somos amigos desde, acho que sempre, né, Juninho?
Sim, sim.
E musicalmente também desde que sempre. Então, assim, em nossas conversas, nossos ensaios, acho que surgiu essa vontade de unir o violão com o saxofone e fazer um duo, acho que um encontro de parcerias. E nós somos filhos da terra, né? E aí a gente pensando em fazer uma música instrumental, um duo, como seria, qual vertente a gente levaria, qual nome seria, qual o repertório. Ele tem o trabalho dele com as músicas dele, tem o meu com os meus trabalhos, a gente faz releituras. E aí surgiu o Dirigível Duo. Somos filhos da terra E homenageando o grande Alberto Santos Dumont, nós nomeamos o dirigível Du.
Ah, eu preciso contar um pouco sobre essa história do nome, né? Assim, foi meio engraçado, foi na minha caminhada. Eu faço uma corridinha 3 vezes por semana, eu sempre...
De vez em quando encontro contigo.
Ah, pois é, isso aí é rotina pra mim, é um momento de higiene mental, física, eu adoro fazer isso. Aí numa dessas minhas corridinhas, a gente já tava pensando no Du, não tinha o nome ainda, né? Aí eu falei, poxa, a gente é sandumonense... bairrista, né? Aquele sandomonense que gosta de Alberto. Eu gosto muito de estudar a obra do Alberto Santos Dumont. Sou apaixonado pela figura dele, pelo gênio que ele é para o mundo inteiro. E lamento muito ele não ter no Brasil, não fala em Santos Dumont, fala a nível nacional, ele não ser a figura,
não ter o reconhecimento
que ele merece.
E que ele tem no exterior, principalmente
ele tem na França.
Na
sim,
França.
Com certeza, que nós podemos, graças a Deus, ver isso de perto. Mas... sendo um sandomonense apaixonado pela pessoa de Alberto e pela cidade, eu pensei, pô, temos que botar um nome referente à obra dele. Assim, mas não vinha nome, né? Aí, do nada, assim, o que o Thiago falou, a inspiração vem, né? Eu estava caminhando, correndo, aí veio o nome, dirigível. Porque eu lendo a autobiografia dele, ele fala muito dos dirigíveis, né? O dirigível número 1, dirigível número 2, dirigível número... todos... Aí eu falei, poxa, a epopeia da obra dele é os dirigíveis, né? São os balões que ele chegou lá desde... Em 1898 foi o primeiro que ele fez, dirigível 1. E ali, logo em 1901, ele já ganhou prêmios com o número 6. Enfim, então, a saga dele foi com os dirigíveis. Ou seja, dirigível, para soar musical, dirigível duo. Porque é um duo, né? Um saxofone, violão. Então... falei, acho que esse nome é bacana. Aí falei com o Thiago, na hora ele ficou assim meio, será? Aí depois eu falei, realmente, não, esse nome é o nome que representa Alberto Santos Dumont. E realmente, a gente está adorando ter esse nome, poder explicar isso, né? Que dirigível realmente é o nome principal das obras que ele fez durante a vida dele. Porque foram as experiências com os balões, né? Uhum. Fez um, dava certo, às vezes não dava, ele... melhorava aquela ideia, fez o 2, melhorava, fez o 3 e assim sucessivamente até chegar onde ele chegou, no nível máximo da aeroestação que é.
Então. Vou pegar o gancho e vou adiantar uma pergunta que eu ia fazer no final então. Sim. Porque assim, dirigível é aquela coisa que você sabe de onde parte e sabe aonde vai chegar. Aonde o dirigível Du pretende chegar?
Opa, boa pergunta, hein? Maravilha. O dirigível Du nasceu, como o Thiago falou, muito bem, com a vontade de tocar músicas autorais, músicas instrumentais, que é a ideia para esse projeto, mas músicas autorais, músicas minhas, músicas do Thiago, músicas que a gente compõe junto, a gente está começando a compor coisas juntos. A gente já tem parceria junto, inclusive no meu disco, né? Tem uma música que é minha e dele, que é Seremos Felizes Juntos, mas mais especificamente agora para o Du a gente está pensando em fazer isso. E fazer releituras de grandes compositores brasileiros, como Moacir Santos, como Tom Jobim. O dirigível Du quer chegar nesse cerne, quer fazer a nossa obra evoluir musicalmente, tanto eu quanto o Thiago, a gente quer evoluir, aprofundar nessa obra musical que a gente acredita e imagina, e poder levar isso o mundo afora, poder levar isso para as pessoas como uma forma de comunicar, como uma forma de dar nossa contribuição para o mundo através daquilo que é a nossa verdade. Em qualquer lugar que chamar a gente ter isso como verdade e estar disposto a fazer com que as pessoas fiquem melhores, pelo menos no momento que a gente estiver se apresentando como dirigível Du.
Juninho fica me dando um monte de gancho, né? Porque ele falou assim, mundo afora. Aí não tem como não pensar na viagem que vocês fizeram recentemente, né, Thiago? Claro.
E pensando nessa coisa de onde que a gente quer chegar enquanto o Juninho está falando, é muito interessante isso, porque a gente sempre almeja algum lugar. Eu acho que no dirigível Du, a gente não pensa tanto onde quer chegar, mas é que esse lugar de chegada seja um lugar que tenha satisfação pessoal, musical e até espiritual.
Na verdade, você pensa na trajetória, por onde você vai voar,
né? Com toda certeza, porque o mais importante que a chegada é o percurso, muito mais importante. Então, esse percurso, igual o Juninho disse, que a nossa evolução musical, as criações de releituras, os arranjos das músicas autorais, isso é que é o barato da coisa. E levando esse duo, onde o duo leve a gente vai evoluindo junto. Então, assim, mais importante que a chegada do percurso e que essa chegada tenha uma satisfação pessoal, musical e espiritual também.